Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua misericórdia, tua bondade, renovados, ó Pai. Obrigado porque a nossa expectativa e a nossa esperança não está na força do nosso braço, mas no Senhor. E sabemos que apesar de nós, das nossas fraquezas, o Senhor opera virtude. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, nessa luta permanente, ó Deus, entre o Espírito e a nossa carne. A carne é fraca, mas o Espírito é forte e nós queremos, ó Deus, ouvir o Teu Espírito, apesar dos sussurros da nossa carne, que a voz do Teu Espírito prevaleça, a vontade do Senhor prevaleça e nós sejamos daqueles que não retrocedem. Clamamos mesmo esse bálsamo de consolo, de presença, de abraço, de aconchego ali na casa da Miriam, Senhor. A esposa do Bruno, em nome de Cristo Jesus, toda a casa seja visitada mesmo pela presença do Senhor, o teu Espírito, usando todos os irmãos e irmãs como colunas, como esteio, ó Deus, como pilares de verdade e justiça. Obrigado que somos família, obrigado que o Senhor nos faz viver em família, a gente não enfrenta nada sozinho, ó Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. E amém. Eu vou tirar os comentários aqui brevemente e para a gente poder seguir na nossa reflexão. Estamos meditando aqui no livro de Filemon, carta de Paulo ao seu amigo Filemon, uma carta curta, mas bem concisa, bem direta, tratando uma questão assim muito própria da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas relações. E a propósito, né, daquilo que a gente estava. Eu volto a insistir, se você ainda não viu, vai lá e veja lá no YouTube. YouTube Sal na Rede, no nosso canal lá, Sal na Rede, dia 10 de julho, foi domingo. Você entra lá no culto domingo, dia 10, culto 2. Então tem lá culto 1 e culto 2. E eu faço meu empenho que você vá lá e assista. É o que foi compartilhado com o testemunho do pessoal lá que estava lá em Moçambique, Missão África. Um grande desafio para nossa vida, uma reflexão assim desafiadora. Eu já voltei lá, então Deus usou minha vida para compartilhar a mensagem, mas eu mesmo já voltei lá algumas vezes para ouvir, para meditar, para receber também de maneira própria. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Às vezes eu compartilho a mensagem, depois eu vou lá ouvir para eu mesmo poder também receber e meditar ainda mais sobre aquilo. E quer dizer que realmente é desafiador a forma como nós, ao abraçar o Evangelho, a palavra de Deus diz que ele vai ser eficaz na nossa vida se nós somos ouvintes e praticantes. Porque a Bíblia considera a possibilidade daquele que é ouvinte e não praticante. Esse ouvinte não praticante, ele é inconstante. Ele é como onda no mar, levado por qualquer vento de doutrina. Então tem muita gente hoje admirando a palavra, celebrando as pregações, mas às vezes com uma certa resistência em colocar isso em prática. E lá a gente estava falando, né, no domingo, a gente considerou muito sobre esse princípio assim da sensibilidade. Foi um resumão, né? Um resumão prático, porque a gente estava lá na África com os irmãos lá, de muita coisa que a gente tem compartilhado aqui. E aí, nesse contexto, né, principalmente nas relações de trabalho, essas relações estão tão presentes na nossa vida, como patrão e empregado, né, como prestador de serviço, como contratante de serviços, que são coisas normais. E às vezes a gente está se deixando levar por regras do mundo, né? Em vez de se colocar e trazer para dentro das relações de trabalho os princípios do reino. Então muitas vezes as pessoas fazem diferença, né? Como se os princípios fossem para atuar numa determinada área, mas depois esses princípios não alcançam as relações de trabalho. E é isso que o Paulo está escrevendo para Filemão. Ó, Filemão, agora você tem um desafio aí, você está recebendo meu filho. Muito interessante isso, né? Paulo diz, agora você está recebendo meu filho aí. Ele era seu escravo, agora ele é meu filho, e vai trabalhar para você. Então, é uma perspectiva interessante, né? E eu quero compartilhar mais sobre isso hoje. Por exemplo, existem algumas coisas no Brasil que são assim, sem perceber, elas são corruptoras da nossa mente e das nossas relações, né? Uma delas é a nomenclatura de salário mínimo, né? Salário mínimo, então assim, a gente regular, ensinar essa coisa da obrigação, porque acaba que para muita gente o salário mínimo virou salário máximo. Porque muita gente, mesmo cristão, se pauta pelo mínimo. Ele não quer fazer nem obrigação. Tem gente que mente no salário mínimo, né? Então, assim, eu acho que nós, o cristão, ele não deveria se contentar. Vou fazer uma campanha aqui, né? A gente agora não paga mais salário mínimo, a gente paga salário justo. Salário justo. Eu acho que nós precisamos evocar sobre a vida da nossa nação mais nobreza, mais dignidade, mais perspectiva, né? Eu creio que muitas vezes a gente trata o nosso país exatamente assim, pelo mínimo. Pelo mínimo. A gente não se impõe uma cultura de valores, né? A gente se pauta por um conjunto de regras mínimas, né? Isso não estimula a nobreza, isso não estimula a grandeza, isso não estimula a generosidade. E eu sinto que nosso país, a partir desses mínimos, né, ele está ficando um país mínimo. Ele está ficando um país mínimo, né? Sendo que a gente podia ser um país justo. Então avalia aí, principalmente você como empregador, como contratante, e nas relações mais ordinárias, mais corriqueiras, mais comuns, quem sabe, né, Deus não levanta você e sua casa para um salário justo, em vez desse ônus constrangedor do salário mínimo, tá bem? E aí eu queria ler com vocês o que está lá em Filemão. A gente começou falando, e a primeira reflexão foi aqui, Paulo é decidindo pedir e não mandar. Então, isso é uma revolução do pensamento da nossa vida. A gente está refletindo aqui, é isso mesmo, ou seja, a regra, a lei, a norma não aperfeiçoa ninguém. Então, toda vez que a gente se pauta por um conjunto de leis, né, a gente vai ficar nessa condição mínima do legal, do institucional. E a gente não vai alcançar a condição máxima do consciente, do honroso, do digno, do justo. Então, mesmo a lei, porque às vezes você fala, ah, porque nós temos um código de leis deficiente. Não. A Constituição que Deus deu para Israel, perfeita. A Constituição que Deus deu para Israel, Deus é que deu. E ela abrangeu todas as áreas da vida. A Constituição dada por Deus ao povo de Israel abrangia questões de higiene, saúde, relacionamento, meio ambiente, o código de leis, a Constituição, é tão perfeita que ela envolvia o trato com a natureza, as sobras, o lixo, a sujeira, o sangue, a contaminação, tudo, o desperdício, todos os detalhes. Aí o próprio Deus que fez esse código perfeito, irreparável, completo de leis, ele diz: olha, essa lei nunca vai aperfeiçoar. Porque quem se pautar pela lei vai ser sempre criança. A lei é o aio da infantilidade. A lei é um protetor da ignorância. A lei é uma pauta mínima para que o dano não seja maior. Então a lei, o único serviço da lei é redução de dano. É para que a gente não seja vítima da própria ignorância, nem da rebeldia. Mas a lei, hoje em dia se fala muito no Brasil sobre Constituição, toda hora essa Constituição é abanada, né? Toda hora a gente abana a Constituição como se ela fosse salvadora do país. E, na verdade, o que vai salvar nossa nação é uma consciência cidadã de responsabilidade mútua. Nós assumimos as responsabilidades um do outro. A gente entender que há mais força no pedido do amigo do que na ordem do regente, do magistrado. A gente está vendo essa crise de poderes aí no Brasil. Os poderes hoje no Brasil não são harmônicos. Os poderes hoje no Brasil, eles não trabalham a favor um do outro. Os poderes do Brasil hoje se defendem um do outro. O executivo se defendendo do judiciário, o judiciário se defendendo do executivo, o legislativo se defendendo e um usando o outro contra o desafeto. Então, as alianças feitas entre os poderes hoje no Brasil são alianças de defesa, de beligerância, e não de cidadania. É o poder defendendo a si próprio. Ora, quando um poder precisa defender a si próprio, é porque ele está lidando com absoluta falta de consciência de cidadania, de responsabilidade comunitária. Qual a necessidade dos nossos poderes? O papel deles é se defender. Eu saiba, que alegria, cara. Que bom ver você aqui, viu? Gratidão mesmo. Então, a gente vê isso aí. Tá falando aqui, vê nas igrejas. A gente vê isso em todas as áreas hoje onde há hierarquia, né? A defesa do poder. E não a justiça se valendo do poder para fazer justiça. Então, o poder não é para defender. O poder é para servir. Então, o poder deveria estar no seu na sua vocação de servir os interesses da comunidade e não de defender os interesses do próprio poder. Um poder que precisa ser defendido, ele já perdeu o seu sentido. Bom, e aí, por isso que Paulo diz: olha, podendo exercer a força da ordem, eu preferi exercer a autoridade do pedido. Então, Paulo não quer usar o poder da lei, mas ele quer usar a autoridade da relação. Como você, meu amigo, Por quê? Porque ele diz assim, porque eu estou confiado aqui no versículo 21, e a gente compartilhou sobre isso ontem, que a resposta a um pedido feito com a autoridade vai ser muito maior do que a resposta vinda de o poder de uma ordem. Então, muitas vezes você acha que está tudo funcionando bem porque suas ordens estão sendo cumpridas, só que você não sabe que você poderia estar vivendo coisas ainda maiores se, em lugar de estar buscando o resultado de ordens bem cumpridas e executadas, você está vivendo a realidade de pedidos correspondidos. Então, o pedido ele promove uma correspondência, uma corresponsabilidade. Geralmente, quem obedece uma ordem se isenta de responsabilidade. Quantas atrocidades foram cometidas nas guerras? Quantos absurdos são cometidos nas guerras? E depois os cumpridores das ordens dizem: não, mas eu estava debaixo de ordem. Quantos homens de Deus perderam a vida porque se recusaram a obedecer ordens que contrariavam os pedidos de Deus, aquilo que Deus havia pedido a cada um, aquilo que Deus pede de nós, quem irá representá-lo, quem irá manifestar a sua natureza. Bem, e hoje, para a gente concluir a reflexão de hoje, Paulo diz assim, ó, peço por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, verso 10. Então aqui a gente vai ver um outro aspecto da relação. Que mesmo que agora prevaleçam as relações estruturais, Paulo está mandando o Onésimo de volta para poder servir na casa de Filemão. Paulo não está pedindo regalias para Onésimo. Paulo não está pedindo vantagens, não. Ele só está pedindo dignidade, respeito. É o que Paulo está dizendo. O Filemão, antes ele era só seu escravo. Agora ele é meu filho. Já pensou, amado, se a gente ouvisse da parte de Deus que cada pessoa que vem trabalhar conosco, já pensou se a gente recebesse uma carta dessa? Alguém vai trabalhar na sua casa, na sua empresa, e junto vem uma carta de recomendação de Deus. Ó, esse rapaz, essa moça que vai trabalhar com você aí, ele é seu empregado, mas ele é meu filho. Agora há uma transformação na natureza da relação. Agora o Filemon não tem mais o direito sobre Onésimo. Agora ele tem a responsabilidade sobre o filho de Paulo. Sabe, amados, a gente não tem o direito das pessoas que trabalham com a gente. A gente tem a responsabilidade dos filhos de Deus que trabalham conosco. Vou repetir. Mais do que ter o direito das pessoas que a gente pensa que trabalha para a gente, nós temos a responsabilidade dos filhos de Deus que trabalham conosco. É o que Paulo está dizendo para Filemão. Esse homem agora não trabalha mais para você. Esse homem agora trabalha com você, como ele trabalhou comigo. E você não ter dúvida disso agora, Filemão. Ele não é mais apenas seu funcionário para fazer o que você quer. Mas ele agora é meu filho, para que você o ajude, o conduza, o ensine, o acolha. Isso vai mudar tudo na relação agora de Filemão e Onésimo. Porque agora, quando Onésimo errar, ou quando ele der uma ordem, quando ele for corrigir o Onésimo, não é em cima de um desapontamento, não é em cima de uma insatisfação, não é em cima de um serviço mal feito. Agora, quando Filemão for conversar com Onésimo, é na forma do amigo do pai ensinando o filho que está sob a sua responsabilidade. Nesse sentido, todas as pessoas que trabalham conosco são filhos de Deus enviados a nós para que a gente, nos erros e nos acertos deles, possamos revelar a eles, ensinar a eles as virtudes do reino. Não é uma questão de estar satisfeito ou insatisfeito com a qualidade do serviço, mas é ter consciência da natureza da relação. A relação tem que vir antes da satisfação, antes da contemplação do benefício. Enfim, eu não posso simplesmente avaliar agora as minhas relações de trabalho na ordem direta do desempenho, das exigências, das competências. Mas eu preciso avaliar as nossas relações de trabalho agora numa perspectiva superior do que ela representa no mundo espiritual como testemunho para os nossos filhos. Então, que a gente não minimize mais, né? Que a gente não trate essas coisas de forma mínima, de forma obtusa, de forma óbvia, mas que a gente possa tratar essas relações com a grandeza. Amanhã a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do filho gerado nas prisões, né? Mas hoje eu queria focar nisso, né? A gente está falando sobre o pedido e não a ordem, né? Nós estamos falando de que o pedido vai produzir muito mais do que simplesmente a ordenança. E agora nós estamos tratando essa questão aqui de que a gente está recebendo o filho de um irmão. Não apenas um funcionário. É Paulo dizendo: olha, ele já foi seu escravo, apenas. Mas agora ele trabalha com você, sendo meu filho. Então você o receba lembrando que agora ele é meu filho. E não apenas o escravo que você está recebendo de volta. Amém? Forte abraço a todos, privilégio estar aqui, né? E se Deus quiser, amanhã a gente está de volta. Amanhã nós vamos estar no retiro de líderes em Imperatriz, no Maranhão. Então, se Deus quiser, amanhã a gente vai para Imperatriz, no Maranhão, e vamos participar do retiro lá, quinta e sexta. Então, se Deus quiser, nossa mesa preparada vai estar sendo compartilhada a partir de Imperatriz, tá bom? Uma grande alegria poder estar com os irmãos lá nesse encontro, nesse retiro. Forte abraço, fique na paz.